Esse é o Copcast, o podcast exclusivamente dedicado à construção do pensamento cooperativo. Leia história e doutrina cooperativa com intensidade, de forma simples e objetiva. Toda terça um novo episódio com um convidado diferente, mas sempre com a condução especializada em cooperativismo e direito cooperativo do advogado, professor e pesquisador Leonardo Rafael.
Oi pessoal, tudo bem? Hoje estamos voltando, essa terça-feira, estamos subindo mais um episódio do nosso Copcast, um podcast voltado à construção do pensamento cooperativo e que a gente vai tratar sobre diversos temas relacionados à lei, doutrina e história cooperativa, né? A nossa ideia é justamente ter uma plataforma atemporal, né? Mas que a gente possa refletir constantemente sobre o que a gente vai... como vai seguir o ambiente cooperativo, o pensamento cooperativo no futuro. E hoje a nossa entrevista tem tudo a ver com isso. Eu estou hoje com o professor doutor Mário De Conto, ele que é doutor em Direito pela Unicinos, lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. É diretor da ESCOP, a Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo, e é membro do Comitê Jurídico da CI Américas. Além de tudo, é um amigo, um pesquisador muito respeitado no Brasil e fora do Brasil. E a gente, e batendo um papo antes com o Mário, a gente resolveu tratar desse tema que é tão novo e que surgiu assim, com mais força no último Congresso Brasileiro. A gente está gravando em 2019, né? Para quem ouvir isso no futuro. No último Congresso Brasileiro de Cooperativismo, a gente teve um painel chamado Cooperativismo de Plataforma. Veio, inclusive, o professor americano, que foi um grande... o grande incentivador, né? O Trevor Schultz, e conversou, né, junto aí com o pessoal das cooperativas brasileiras sobre esse novo fenômeno, né, esse novo trabalho que vem sendo feito. E o professor Mário vem se transformando num dos expoentes deste tema no Brasil. Tudo bom, Mário? Como é que tá, meu amigo?
Tudo bem, Leonardo. É um grande prazer estar aí contigo hoje falando sobre esse tema que nos empolga tanto.
Mário, me diz uma coisa assim, vamos começar... uma pergunta assim, bem simples, assim, que é basicamente assim, a resposta do nosso título, né? Como é que tu poderia explicar para a gente o que é o cooperativismo de plataforma?
Bom, os conceitos geralmente são mais difíceis, né, de serem explicados, né? Mas assim, em linhas gerais, dá para dizer que o cooperativismo de plataforma é um movimento, né, um movimento dentro do cooperativismo que busca, em contraposição às chamadas plataformas tradicionais ou ao que a gente chama de capitalismo de plataforma, como esses aplicativos como Uber, Cabify, Airbnb, o cooperativismo de plataforma busca ser um movimento para trazer o controle dessas plataformas para os trabalhadores, né? Uhum. As plataformas tradicionais, né, como nesse caso do Uber, ele conecta então o consumidor ao trabalhador, né, nesse caso ao transportador. E geralmente as plataformas elas são muito boas para os consumidores e muito boas para os donos da plataforma, mas nem sempre elas são muito boas para os trabalhadores. Sim. Então a ideia do cooperativismo de plataforma nada mais é do que trazer o controle, né, da plataforma, o controle do instrumento, do meio, né, para a mão dos trabalhadores, fazendo com que eles melhorem a sua renda, né, e tenham uma participação democrática na gestão da plataforma, no caso, né?
Sim.
Há muitos exemplos no mundo já do cooperativismo de plataforma. Você citou antes o professor Trevor Schultz, que é a grande referência mundial, né, no assunto. Ele já há alguns anos escreveu um livro chamado Cooperativismo de Plataforma, em que ele aborda justamente como um movimento de reação às plataformas capitalistas tradicionais. E então, no mundo tem se desenvolvido em alguns países, né, as cooperativas de plataforma. A gente tem alguns exemplos já em andamento nos Estados Unidos, na Austrália, na Itália, né, mas está tudo muito começando, né, ainda. Mas justamente nesse sentido de passar o controle da plataforma para os trabalhadores.
Até uma curiosidade pessoal, assim, né? Bom, a gente tem um relacionamento grande de amizade, a gente sempre acompanha aí as pesquisas, né, um do outro e tudo mais, e eu percebo, e muita gente também que te acompanha e tudo mais, percebe que essa discussão, vamos dizer assim, ela é bem recente. Como é que começou aí contigo, aí junto com o pessoal da ESCOP? Como é que começou esse processo de estudar esse modelo hoje, né, aqui no Brasil?
Bom, Rafael, isso em 2016 eu tomei conhecimento desse livro do Trevor que eu comentei, e eu li e achei realmente incrível, assim, porque pensei da seguinte maneira: o cooperativismo, né, tem tudo a ver com esse modelo, porque se você for parar para pensar, o cooperativismo, ele é uma plataforma, né, só que ele surgiu como uma plataforma, trazendo o controle, trazendo a propriedade, né, e o controle democrático para os trabalhadores. E quando eu li esse livro, eu pensei, nossa, a cooperativa tem tudo a ver com isso dentro do contexto digital. E aí comecei a pensar como é que isso poderia ser no Brasil. E você também é da área jurídica, a gente começa a pensar como é que isso se daria dentro da nossa própria legislação, né? Que é uma legislação, obviamente, pensada para cooperativas tradicionais, em que toda a participação é presencial, e, enfim, a gente começa a pensar em quais seriam os óbices jurídicos para constituir uma cooperativa de plataforma no Brasil. E, então, eu iniciei alguns estudos com o pessoal dentro da Scope, pensando em como isso seria. Pensamos também em como é que seria possível, dentro da nossa legislação, pensar em assembleias virtuais, enfim, toda essa questão. E no ano passado, nós construímos um projeto de pesquisa intitulado Cooperativismo de Plataforma e Ambiente Jurídico. Submetemos a uma chamada pública do CNPq, que foi feita com apoio do Sescope Nacional, e nós tivemos o projeto aprovado para execução e iniciamos a execução do projeto nesse ano. Então, hoje a gente pesquisa, tivemos já alguns resultados buscando as cooperativas de plataforma que a gente identificou no mundo, assim, em alguns países. Estamos nesse momento escrevendo um ensaio teórico sobre esse primeiro momento, e vamos partir na sequência para um estudo de caso. Estamos identificando uma cooperativa para fazer um estudo de caso, para fazer um estudo daí qualitativo a respeito do cooperativismo de plataforma, né? Um dos resultados que nós queremos com esse projeto ao final é, além de um evento que a gente quer discutir, chamar especialistas para discutir isso no contexto brasileiro, é a possibilidade de até um projeto de lei pensado para adequação da 5764, enfim, ou um projeto de lei autônomo que possibilitasse, então, a constituição e desenvolvimento das cooperativas e plataforma no Brasil.
Resumindo, a gente, pelo que tu vens, até para a gente achar um aspecto prático, assim, vamos supor que tu falasse ali, por exemplo, o Uber, né? É uma plataforma que a gente chama ali do capitalismo de plataforma, né? Que é uma grande corporação. Hoje a gente vê aí até muitas histórias de como o Uber vem precarizando essas relações e tudo mais, né? Aí a gente pode imaginar aí uma cooperativa de plataforma de taxistas, por exemplo, né? A gente consegue... talvez isso seja prático, mas assim, como é que tu estás falando aí de alguns cases e tudo mais, e a gente vai chegar depois também nos desafios jurídicos que a gente tem. Mas assim, Mário, me dá um exemplo, vamos transformar aí para quem está ouvindo a gente, né, que às vezes, tudo bem, cooperativa de plataforma, meio digital, me diz aí alguns aspectos práticos que tu já acompanha, a gente sabe que tu tem viajado acompanhando isso fora do país, inclusive, me diz aí modelos que a gente poderia aplicar num cooperativismo de plataforma, por exemplo.
Bom, são muitos exemplos, né? Então, eu vou citar um exemplo que eu fiquei bastante entusiasmado quando eu conheci, que é uma cooperativa de plataforma chamada Up & Go, que ela está sediada nos Estados Unidos, na região de Nova York, e ela é uma cooperativa de trabalho. Na verdade, ela é uma central de cooperativas de trabalho. E as cooperativas de trabalho que estão vinculadas a ela são cooperativas de trabalho tradicionais, vamos dizer assim. Mas a central cooperativa, ela detém a plataforma digital. Então a plataforma, ela é acessada por consumidores, né, para buscar determinados serviços, e a plataforma é que faz a gestão, a central cooperativa que detém a plataforma faz a gestão. Então, ela aciona os trabalhadores das cooperativas associadas à plataforma, né, na medida em que há demanda de serviço. Então, na verdade, eles criaram um marketplace ali dentro da da plataforma, né, para atender os associados da cooperativa. Então, essa está em andamento, né, porque uma das questões, Leonardo, assim, é que ele é um modelo ainda bastante incipiente no mundo.
Sim.
O que a gente percebeu ao fazer as pesquisas em vários países é que muitas cooperativas tradicionais estão fazendo essa transição nesse momento. Então, elas ainda são híbridas, né? E tem algumas, como esse caso que eu falei, também é um modelo híbrido, porque as cooperativas que estão associadas à plataforma são cooperativas tradicionais, né?
Sim, mas que tipo de trabalho, Mário, assim, que é feito lá?
Trabalho de... São profissionais da área da limpeza, né? E essa cooperativa tem um aspecto muito interessante, porque são basicamente imigrantes, que têm dificuldade de inserção no mercado de trabalho local, né? Mas aí, então, eles se unem, né? E em cooperativa eles têm melhores condições.
Uhum.
Existe um outro modelo daí diferente, que aí, só para te falar sobre alguns desafios jurídicos, né, e questões interessantes que eu pesquisei, existe uma cooperativa de plataforma chamada Stoxi, que ela é sediada no Canadá.
Uhum.
E essa cooperativa é uma cooperativa de fotógrafos. Então, os fotógrafos postam os seus trabalhos no site, né, na plataforma, e os consumidores, então, das fotografias, eles compram, né, e baixam essas fotografias. O interessante é que, ao fazer contato com a cooperativa, eu percebi que eles têm sócios de mais de 20 países. Então, o que acontece? A pessoa se associa de maneira digital na cooperativa e comercializa o seu trabalho e recebe, e ela, digamos, está sediada no Canadá, mas tem sócios de vários países do mundo, né?
Pois é.
Então, aí... Eu acredito que a sua pergunta aí, como fica a governança democrática disso, né, e como é que isso funciona, na verdade, como uma cooperativa, né, esses são os grandes desafios que a gente tem para pensar, né, num ambiente digital, né.
Pois é, eu estava justamente aqui imaginando isso, porque isso é uma realidade, assim, trazendo, a gente primeiro vai ter as limitações legais e que a gente pode também conversar e a gente vai chegar lá. Mas do ponto de vista mesmo, assim, é uma mudança de chave, né, Mário? Porque você está acostumado àquele ambiente assemblear, aquele relacionamento. A gente sabe que até mesmo o conceito de pessoalidade no mundo desse digital globalizado está mudando, né? Hoje a gente está aqui batendo um papo, gravando pela internet, uma coisa que há 20 anos atrás a gente teria uma dificuldade extrema, né? Então isso está muito fácil, mas... Trabalhando princípios e valores cooperativos que são tão caros para a gente, né, como essa pessoalidade, essa responsabilidade social da cooperativa, como trazer isso para um ambiente que é totalmente digital, né, Mário? E onde o sócio ele pode estar em qualquer lugar do mundo, né? Como a gente vai trazer... Claro, a gente vai ter os ambientes legais e tudo mais que a gente pode discutir, mas até mesmo assim, à luz do próprio cooperativismo, como é que fica... Esse exercício numa cooperativa que fisicamente pode existir, como tu falasse, hoje a gente está em cooperativas híbridas, né? Ou seja, cooperativas que existem, estão lá, mas centralizam uma plataforma. Acho que esse é um primeiro passo muito interessante. Mas a gente vai chegar, como tu falou, em determinados pontos em que a gente vai ter cooperativas eminentemente digitais. Como é que vai funcionar isso, cara?
Esse é um grande desafio, né, de como pensar o cooperativismo e seus princípios operando no mundo digital, né.
Uhum.
Se a gente for pensar, assim, um pouco mais amplo, né, se a gente pensar, por exemplo, no sistema financeiro, em que vários bancos hoje são digitais e as cooperativas de crédito também estão se encaminhando, assim, para digitalização, né, para contas digitais e tudo mais, isso tudo é um grande desafio em como a gente aplicar os princípios cooperativistas nesse novo mundo, né.
Uhum.
Eu lembro que uma vez eu conversava, né, com o professor Hagen, né, conhecido de todos, quem está ouvindo isso e conhece direito cooperativo com certeza conhece o professor Hagen.
Certamente.
E nós conversávamos sobre isso, sobre a mudança do paradigma de solidariedade para um paradigma de conectividade, né, que hoje a sociedade vive esse paradigma da conectividade, e aí pensar como é que o cooperativismo está presente nesse paradigma da conectividade. Talvez a gente tenha que pensar, né, e isso não é uma questão simples, né, de ser respondida, em pensar novos mecanismos, né, de que os princípios cooperativistas eles permaneçam efetivos numa sociedade digital, né?
É, isso é muito claro, né? A gente, não sei, tu, aliás, quem está ouvindo, o Mário também, assessor jurídico hoje da Alsergs e do Sescop do Rio Grande do Sul, e tem um relacionamento muito grande, né, Mário, com diretores, com presidentes de cooperativas, e deves conviver com essa própria resistência, né, que a gente percebe do ambiente cooperativo hoje de entender essa noção de conectividade, né? Como é que tu vê esse desafio numa realidade nossa? Por exemplo, se a gente imaginar que a gente não consegue sair daqui a Porto Alegre sem ter uma conexão estável o tempo todo no celular, por exemplo, né? Como a gente vai construir esse trabalho e, ao mesmo tempo, fazer as pessoas que constroem o cooperativismo hoje, não digo nem aceitar, mas, assim, entender que esse processo de inovação é inevitável, porque é, né, Mário?
É que eu acho que essa questão da inovação, né, no cooperativismo, ela vai se impor, né, com o tempo. Eu percebo, assim, que as resistências, muitas vezes, que alguns dirigentes têm, e isso é natural, porque o mundo sempre mudou, mas talvez nunca mudou nessa velocidade que a gente está vendo agora, então a resistência ela é natural, mas eu percebo também que essa resistência ela vem diminuindo, porque as pessoas estão se dando conta, né, de que não tem como frear a inovação.
Pois é.
Né, como frear. Então, por exemplo, quando a gente vê, aí pensando, voltando ao exemplo inicial, por exemplo, das cooperativas de trabalho, né? Quando a gente vê, por exemplo, um número, né, de desempregados que nós temos hoje no Brasil, a possibilidade, de repente, de criar plataformas que aproximem as pessoas de oportunidades de trabalho, ela se impõe. E eu acredito que talvez essa forma digital, ela seja mais adequada, né? Eu vejo, por exemplo, pessoas que hoje, quando a gente utiliza aí um serviço de Uber, né, são pessoas que hoje, muitas vezes, são pessoas com um grau superior, que tinham um bom trabalho e que hoje, né, no que se chama de economia de bicos, que se discute muito, inclusive, na Organização Internacional do Trabalho, hoje o termo que se utiliza é esse, né, é a gig economy, né, que são a economia do bico, da pessoa que não consegue um trabalho formal.
Sim.
Essas pessoas, então, elas saem do trabalho, não conseguem outro trabalho formal e acabam indo para essa economia precarizada. Né. Então, as cooperativas de trabalho, eu acho que elas teriam um nicho, né, muito grande, uma possibilidade de colocar essas pessoas de volta no mercado de trabalho. E aliado a essa questão digital, né. Agora, claro, a governança democrática desse modelo, ele é um desafio, e isso está entre uma das questões que a gente está pesquisando no projeto, sabe?
Sim.
Como criar mecanismos de governança democrática dentro do modelo digital.
Uhum.
Eu faço contigo uma analogia, assim, por exemplo, do ensino à distância, né, que é uma coisa que a gente, como educador, também trabalha, né. No início, o ensino à distância tinha um grande preconceito, assim, sobre a possibilidade de ele efetivamente servir como um instrumento de aprendizagem, né. E, com o tempo, a gente foi vendo que alguns mecanismos do ensino à distância, inclusive, podem ser mais efetivos que o ensino presencial. Você pode criar fóruns, você pode criar uma série de outros mecanismos ali dentro, metodologias ativas voltadas para o ensino à distância, que podem trazer uma participação maior do estudante.
Sim.
Claro que é um desafio, né, fazer isso, uhum. Mas eu acredito que esse é um processo que não tem volta, sabe, Rafael? Acho que a gente tem que pensar em como adaptar, né, esse processo e fazer com que ele seja o mais participativo possível.
Com certeza. Eu acho que esse é um principal... E a gente sabe, né, a gente que vem trabalhando, né, Mário, com a questão da gestão democrática de cooperativas, isso é um desafio enorme, mas, ao mesmo tempo, você rompe fronteiras com o meio digital, que, se ele for feito com responsabilidade e tudo mais... A gente consegue amplificar também, inclusive, a participação dos associados nesses processos, na prestação de contas. Se a gente imaginar que no meio digital a própria transparência fica facilitada, né? Então a gente tem, com certeza, aí vários pontos positivos a serem explorados. Mas aí tu entra numa... Quando a gente vai falar aqui um pouquinho de legislação, aí vem um desafio, né, Mário? Porque a gente olhar a nossa legislação hoje, ela é uma legislação de 1971, a Lei Geral das Cooperativas, né? Se a gente for olhar para os próprios regulamentos, né, a DREI e tudo mais, a gente vai ter uma série de dificuldades em compreender isso, e tu já desse mais ou menos o sinal de que isso vai ser via projeto de lei e tudo mais, né? Mas como é que a gente vai... Bom, a solução é um projeto de lei, a gente tentar aprovar e tudo mais, mas quais são os desafios jurídicos que tu enxergas, assim, num primeiro momento?
Bom, quando a gente iniciou o projeto, eu tinha uma questão, assim, muito, muito clara de que, por exemplo, a associação, ela se dá de maneira digital. Então, como é que vai fazer a associação, né, do ponto de vista legal, de um associado digitalmente? Segundo, como é que vai se dar a participação desse associado de maneira digital? Então, seriam assembleias virtuais, assembleias feitas por aplicativo, enfim. Depois, ao pesquisar as cooperativas de plataforma, os modelos que estão existindo agora, eu percebi que não é tanto assim, sabe, Rafael? Assim,
explica lá, agora fiquei curioso.
O que acontece? Muitas vezes a plataforma, ela é um marketplace, ele é uma forma, a cooperativa é tradicional, mas a maneira como ela comercializa é através do marketplace, entendeu? Uhum. Tipo, então, esse modelo, por exemplo, da cooperativa Up & Go, as cooperativas são tradicionais, elas funcionam como as nossas cooperativas normais. A plataforma é a forma de comercialização.
Perfeito.
Tá? Bom, esse é um modelo que, digamos, dentro do direito brasileiro, aparentemente, não teria problema algum.
Claro.
Forma uma central cooperativa que cuida da parte da comercialização. E as cooperativas funcionam de acordo com a nossa legislação, ponto final, né? Uhum. O modelo Stoxi, que eu falei, que é da cooperativa, essa do Canadá, ela já traz uma série de desafios, né? Associação de pessoas de outros países, por exemplo, como é que isso seria no Brasil, né? É uma questão que não é possível dessa maneira.
Sim.
A questão, aí nesse caso, sim, aí é aquela cooperativa que eu imaginei, a associação se dá de maneira virtual e as reuniões, aí no caso, são também, as tomadas de decisão são feitas assim de maneira digital. Essa já é uma coisa mais complexa, né? E também tem que se pensar se é esse tipo de cooperativa de plataforma que a gente imagina que seria a ideal, né?
Uhum.
Então, digamos assim, ao analisar os modelos, que é o que a gente está fazendo nesse momento, até eu conheci uma pesquisadora... entrei em contato com uma pesquisadora da Austrália que está fazendo uma espécie de taxonomia das cooperativas de plataforma, sabe, para tentar entender. Uhum. Porque dentro dessa nomenclatura cooperativa de plataforma tem um mundo, né, aí dentro de possibilidades. Então, o que eu te digo é assim, se a gente for entender, tem vários níveis, uma cooperativa de plataforma como uma espécie de marketplace, a nossa legislação já poderia até abrigar.
Uhum.
Se a gente for pensar, digamos aí, num meio termo, que tivessem algumas reuniões de maneira virtual, como cá entre nós, inclusive as cooperativas tradicionais estão buscando, né, algumas formas de participação não presencial, uhum, né? Então aí nós teríamos algumas alterações na legislação, e como você lembrou muito bem, essa questão do DREI também, porque isso envolve uma série de outras questões, né?
Claro.
Para a validade das decisões assembleares. Então, nós poderíamos trabalhar num sistema misto. E eu acredito que esse é o caminho que a gente vai tendendo durante o projeto, porque eu acredito que essa questão de possibilidades de reuniões de maneira virtual, não presencial, enfim, elas também estão sendo uma demanda nas cooperativas tradicionais, Tommy. Então, eu acredito que vai ser mais ou menos por aí.
Não, e assim, né, Mário, se a gente imaginar, vamos dar um exemplo aqui, entrar um pouquinho nas cooperativas de crédito ou financeiras, né? A gente tá gravando isso em julho de 2019, tá, pessoal? E recentemente houve essa agenda do BC Hashtag, né? que trata justamente sobre a abertura do mercado, e eles têm lá um tema bem amplo em relação ao cooperativismo, inclusive de regular assembleias virtuais, de repente trabalhar cooperativas nesse sistema de open banks, bancos digitais, né? Também é um desafio que a gente pode ter, e eu acho que também seria um primeiro passo, né, Mara, de nós buscarmos aí alternativas até por meio do cooperativismo de crédito, que é um ambiente hoje extremamente regulado e que serviria também, talvez, de um case para
a
gente, né?
Sim, sim. De certa maneira, a gente já, dentro do projeto, a gente já está analisando também essa questão das plataformas que as cooperativas de crédito estão construindo, né? Porque essa é uma preocupação das cooperativas de crédito, se aproximar do associado, né? Então, veja, parece um pouco contraditório, né? A gente pensa os meios digitais como diminuindo a pessoalidade e afastando o associado, mas, na verdade, ela também pode ser vista como uma maneira de estar mais próximo do associado que não tem condições de participar presencialmente da cooperativa.
Certamente, certamente.
Muitos associados, eles dizem que participariam mais se tivessem esses outros instrumentos, porque eles não dispõem de tempo para participar presencialmente de reuniões de núcleos, por exemplo, uhum. ou de assembleias, né? Então, isso eu acredito que também pode aproximar a cooperativa do seu associado, né?
Com certeza, com certeza. Mário, olha só, a gente já está encaminhando para o final, mas a gente vai voltar a conversar sobre esse tema e já surgiu aqui uma ideia de a gente também conversar um pouco sobre, até um pouco mais amplo, sobre a inovação também, né, nas cooperativas. A gente vai voltar a conversar certamente. Mas para você que está nos ouvindo, né, a gente está aqui com o Mário De Conto, nosso professor, está estudando cooperativismo de plataforma. Mário, e nós vamos compartilhar certamente nas nossas redes aí, quando nós levantarmos, né, fizemos o upload do episódio nas nossas plataformas, a gente vai compartilhar certamente o contato do professor Mário. Quem quiser entrar em contato com o professor Mário, já estou aqui, né, Mário, me adiantando aí para bater um papo contigo. Quem quiser pesquisar, a gente está aqui buscando forças para construir realmente esse modelo. Mas, Mário, tu já falasse do livro do professor Trevor, que eu não sei se tem em português, né? Mas o que tu indicarias aí para quem quer começar a estudar ou começar a refletir sobre o tema? Leituras ou sites, o que tu acha legal para essa pessoa que está nos ouvindo, ficou interessado, ou até mesmo a gente está aqui conversando com gestores, com presidentes de cooperativas, né? Que às vezes olham e a gente vê, assim, às vezes até com uma certa preocupação do futuro. O que tu indicarias aí de uma leitura legal para quem quer começar a aprofundar um pouquinho mais no nosso tema do episódio aqui?
Bom, eu acho que um primeiro livro que seria interessante chama Platform Capitalism, que daí fala sobre o capitalismo de plataforma mesmo, que é a origem, né? Ele é de um autor chamado Nick Smicek. É interessante porque dá uma visão desse capitalismo de plataforma. Uhum. Depois, o livro do professor Trevor Schultz, que chama Cooperativismo de Plataforma, ele tem em português, sim, e ele está disponível para download. Ele é uma publicação da editora Rosa Luxemburgo. Uhum. E então ele foi feito originalmente em inglês, mas ele tem se consegue ele na internet, né, buscando pelo nome do Trevor Schultz e cooperativismo de plataforma, o livro em PDF é possível baixar. É um livro bem importante. Depois existe um site do Platform Cooperativism Consortium, que também é um site que é administrado pela The New School, onde está o professor Trevor Schultz, e eu acredito que lá tem bastante subsídios e também bastante obras relacionadas, né, tanto do Trevor quanto dos outros colaboradores dele.
Mário, mais uma vez, cara, muito obrigado por nos atender, bater um papo, a gente que está agora aí com o Copcast, essa plataforma, tentando construir um pensamento, né, colaborar na construção do pensamento cooperativo de uma forma diferente. Muito obrigado pela tua participação e eu deixo aqui as tuas palavras aí finais para os nossos ouvintes.
Bom, eu em primeiro lugar quero mais é agradecer pela participação e te parabenizar por essa iniciativa, que eu acho incrível, assim, de poder compartilhar, né, tanta informação que a gente tem do cooperativismo e tantas coisas estão sendo pensadas para esse cooperativismo do amanhã, né, do futuro. E, de minha parte, eu fico à disposição, né, de quem quiser tratar sobre esse tema. A gente está pesquisando ele porque pensa que esse tema pode colaborar para o desenvolvimento do cooperativismo no Brasil. E você vai colocar aí os meus contatos, né?
Eu fico com certeza
à disposição, e quem quiser somar, quem quiser tratar sobre esse tema, né, a gente está aí aberto para construir junto.
Mário, mais uma vez, cara, brigadão, a gente vai conversando, eu vou compartilhar aí, a gente vai compartilhar com vocês os contatos, e quem quiser também, vai nas nossas redes aí, arroba copcastbrasil, ou se quiser mandar um e-mail também, copcastbrasil@gmail.com, pedir informações sobre o que a gente conversou aqui, certamente a gente vai passar o contato do professor Mário, que eu tenho certeza vai abrir as portas para quem quer estudar ou quem quer aprofundar um pouco mais, tanto os estudos, ou até mesmo você de alguma cooperativa que quer trazer, como a gente sempre fala, a própria pesquisa em cooperativismo, como essa que o professor Mário coordena lá no, na Scope, né, depende muito de cooperativas que estejam interessadas em participar. Então, é mais uma forma que a gente tem no Copcast de mostrar essas iniciativas, essas pesquisas, e a gente está sempre à disposição. Mário, um abração, cara. Até mais.
Até mais. Obrigado. Um abraço.
É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio do nosso Copcast Brasil. A gente que está toda semana mandando um episódio novo para vocês. E quem tiver uma dúvida, como eu falei, né, ou alguma nova pergunta, alguma crítica, alguma sugestão, quer ouvir uma entrevista específica, quer tratar sobre o tema, a gente já mais ou menos deixou uma linha sobre inovação. Quem sabe a gente já parte isso aí para nossa segunda temporada. Participe com a gente. Mande o seu e-mail, mande a sua mensagem, é sempre legal falar com vocês. Tá bom, gente? Até a próxima semana, a gente vai se falando. Tchau, tchau.
Você ouviu Copcast, Lei, História e Doutrina Cooperativa com intensidade, de forma simples e objetiva. Esse e outros episódios disponíveis em todas as plataformas. Sigam-nos no @CopcastBrasil.